poder estar aqui de novo na sua igreja. Eu fico sempre inspirado pelo foco em Cristo que vocês têm e também pela energia de estar perto de tantos jovens. Eu pretendo viver até 100 anos e ficar perto de jovens, porque eles me dão muita energia para continuar vivendo para Jesus. Eu trago um grande abraço da minha esposa Pamela e amigos também lá em Barueri, São Paulo, onde fica a Igreja Batista Memorial de Alphaville. E é uma honra e privilégio eu poder ocupar esse espaço durante esses minutos para compartilhar alguma coisa sobre a fé cristã. E vocês estão numa série de mensagens sobre ajustes e mudanças na vida, e o pastor Gilberto me deu o privilégio de escolher o meu assunto para combinar com esse momento. Eu queria falar sobre 9 posturas espirituais. Muitos anos atrás, 1976, eu como jovem pastor, recebi um presente de uma pessoa, era um diário de oração. E era, o título era 29 e 59, então era a ideia 30 minutos. A fazer ajuste espiritual em 30 minutos, fazendo adoração, confissão, petição. Então tinha 6 disciplinas espirituais. E eu tenho uma mente que corre muito rápido, eu não consigo ficar muito quieto. Então para eu ficar parado 30 minutos já foi um desafio. Mas com aquele pequeno livro, eu comecei a sentir uma mudança na minha vida de passar por 6 posturas cada dia, normalmente de manhã, e eu senti que alguma coisa dentro de mim estava alinhando. Agora, nesse ano agora, 2018, eu estou praticando 9 disciplinas, 9 ajustes. E agora é mais de, acho que, 40 e poucos anos. Eu estou fazendo isso como se fosse acordar de manhã e escovar dente. Pentear o cabelo que sobrou e chorar a perda. Você tem uma rotina cada manhã para se preparar para o seu dia. Você levanta...
Pastor, você está falando de ajustes? Vamos fazer um ajuste aqui. Aproveitar meia hora, um ajuste de microfone, pode ser?
Não, pode me dar esse. Não, tira essa aqui. Vamos usar essa aqui? Tá bom, desculpa. Depois a gente faz. Ou você quer? Tá bom? Tudo bem. Eu sempre tenho uma coisa comigo e sistema de som. Eu acho que uma maldição de som, alguma coisa assim. E eu trago maldição, né? Se alguém tem o dom de expulsar isso, pode me procurar depois, tá bom? Então, quando você acorda de manhã, você tem hábitos de preparação, você tem hábitos para poder se apresentar em público, você tem hábitos para enfrentar cada dia. Porque a vida... ela acontece um dia de cada vez. Na espiritualidade também, a velocidade da sua espiritualidade é um dia de cada vez. Você não vive uma espiritualidade da semana. Você vive a espiritualidade de hoje. Um casamento é um dia de cada vez. Uma carreira é um dia de cada vez. Esta é a velocidade da organização básica da nossa vida. Então você precisa de uma rotina espiritual. Você precisa, como músicos, eles têm uma maneira de treinar. Eles têm uma maneira de ouvir. Eles têm uma maneira de meditar. Se você faz uma coisa bem feita, cozinhar, pintar, limpar, você tem que ter posturas que combinam com aquilo. E eu descobri que tem 9 posturas na minha vida que eu preciso ajustar todos os dias. Agora, Parece muito trabalho, mas não é muito trabalho se você conseguir descobrir seu jeito de alinhar sua mente, sua alma, suas vontades, tudo com Jesus. Então, eu queria começar. Primeira disciplina do meu dia, na hora de acordar, é ver Jesus. Mire alto. O primeiro pensamento seu do dia não deve ser a primeira visão do seu dia, tem que ser uma coisa alta, não uma coisa aqui na sua frente. Se você é pessoas deprimidas, quando pessoas deprimidas tentam pensar, eles sempre estão olhando para baixo. Eles, literalmente, o corpo de uma pessoa deprimida, ela encolhe, como se ela está tentando se defender da dor que está pegando ela. No mundo espiritual, nós temos que elevar os nossos olhos. Mire alto. Para eu fazer isso, na hora de acordar, eu coloco a minha mão sobre meu coração, ou fisicamente ou mentalmente, e eu falo assim: Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. O Senhor é a vida cristã inteira que eu vou viver hoje. Não sou mais eu quem vive, Jesus. É o Senhor que vive em mim. O Senhor é tudo. O Senhor está em todo cristão. E o Senhor vive em mim. Mire alto. Se você não fizer isso espiritualmente, você vai mirar nos seus problemas. Você vai mirar nas suas dificuldades. Você vai mirar no dia que você tem na sua frente. É a mesma coisa de você abrir seus olhos e lavar seu rosto e olhar no espelho e reconhecer que você está vivo para mais um dia. E você eleve seus olhos. Primeira coisa que eu faço cada manhã é mirar alto, ver Jesus. Isso não demora muito, gente. Se você precisa de uma maneira de fazer isso com um pouco mais de incentivo, pense em alguma coisa que ele fez nos evangelhos, quando ele curou um cego. Imagine aquilo. Ou quando ele falou com a mulher samaritana sobre como ele poderia ser água jorrando na vida dela. Mire alto, pé no chão, mire alto. Eu estou com Jesus, eu vejo Jesus, eu sou de Jesus. Ver Jesus. Amanhã de manhã, eu lanço esse desafio para você. Na hora que você acorda, talvez você coloque seus pés no chão. Não olhe para baixo, não olhe para a agenda, não olhe para o Facebook, não olhe para os seus problemas. Mire alto. A coisa mais alta que já apareceu nesse mundo é Jesus. Veja Jesus. A segunda coisa, ouça a voz. Nós estamos vivendo num mundo cheio de vozes. É a época da história humana de informação imediata, de vozes multiplicando cada vez, tentando ganhar a nossa atenção. Mas da mesma forma que você precisa focar seus olhos espirituais muito alto, você tem que selecionar a voz. Entre todas as vozes, você precisa ouvir primeiro a voz de Jesus. Não ouça primeiro a voz dos seus problemas. Não ouça a voz dos seus medos. Não ouça a voz do seu chefe. Não ouça a voz das notícias políticas. Não ouça a voz das tragédias que acontecem primeiro. Você vai ter que ouvir essas outras vozes, mas na hora de acordar, estabeleça a voz que me inspira, a voz que me para, a voz que me corrige, a voz que me conforta. É uma só, é Jesus. Mire alto. Escolhe a voz. Para eu fazer isso, eu penso em um trecho, uma palavra de Jesus, o Sermão do Monte. E talvez eu comece o dia dizendo, não tenha medo, Jesus disse, pequeno rebanho. É do agrado do Pai lhes dar um reino. Ou quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Quando eu miro alto em Jesus e eu estabeleço que o árbitro da minha vida, a voz da minha vida é Jesus, até meu corpo físico começa a ter uma diferença. Eu sinto que eu estou sendo guiado e eu estou sendo orientado. O meu aconselhamento, a minha terapia até já começou, porque a voz de Jesus Cristo é a voz que liberta. A terceira coisa, começa na abundância e não na escassez. Cante, louve. Uma vez que você vê Jesus e você ouve Jesus, canta com Ele, alegra-se com Ele. Eu não sou músico, eu não tenho uma voz para cantar, mas em particular no meu coração eu canto bem. Aqui dentro tem melodias do Espírito Santo. Eu te louvo, Deus, eu te louvo, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom. Está vendo, Júnior, eu posso escrever. O Senhor é tudo para mim. E você está vendo, você está usando exatamente o que você faz de manhã. Você acorda, você abre seus olhos para aquele dia. Você verifica que a audição está funcionando. E aí você vai movimentar a sua boca e dizer, bom dia, mundo. Mas em vez disso, bom dia, Jesus. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor é puro, justo, santo. Agora, no meu caminhar, eu tenho um diário de oração. Então eu faço isso escrevendo. Eu faço tudo que eu acabei de falar para você, eu posso fazer em minutos. Mas se eu tenho grande alegria de ter tempo de manhã, esse processo eu faço em uma hora. Mas se eu não tiver tempo, eu faço enquanto eu estou no carro, ou quando eu estou no escritório. Eu faço porque eu preciso fazer cada dia. Então, mire alto. Escolhe a voz. Canta. Louva. Usa a sua boca. Olhos, orelhas e boca. Depois, aprecie, agradecer. A Bíblia fala que em tudo dai graças, porque isso é a vontade de Deus. Você quer estar na vontade de Deus? Quem quer? Eu posso te mostrar como estar na vontade de Deus. Em qualquer momento, agradece. Saboreie. Eu acho que o ato de saborear comida ou saborear uma bebida é tão legal, não é? Os outros que gostam de comida, como eu, né? Eu creio que vai ter sorvete no céu. Quem crê comigo e não vai engordar. Isso é a profecia minha. Eu não vou encorajar ele muito, porque ele está como eu. Agradecer coloca uma sensação na sua boca. O fato de falar para alguém, obrigado. Hoje de manhã, no hotel onde eu estou hospedado, tem uns dois homens lá, um que recebe a gente de manhã e o outro que me serviu várias vezes, que já estão me chamando pelo primeiro nome. Bom dia, o meu nome em inglês é Charles, então pelo documento eles pegaram meu nome com Charles, mas aqui no Brasil eu falo, todo mundo me chama Carlos. Em 3 dias, eu só agradecendo eles de bom dia, senhor. Bom dia, doutor. Para oi, Charles, tudo bem? Posso ajudar? Agradecimento é um tem sabor. E uma pessoa que sabe saborear as coisas boas de Deus. Obrigado, Deus, que tinha uma cama onde eu poderia me descansar ontem à noite. Obrigado, Deus, que milagrosamente apareceu comido na minha frente mais uma vez na minha vida. Obrigado, Deus, que eu estou vendo um pássaro lá fora do hotel. Obrigado, Deus, porque a chuva parou e o sol apareceu. E esse sabor de agradecimento já faz seu mundo melhor. Então, mirar alto, estabeleça a voz, louva, cante e saborear. Número 5, saneamento básico. Confessa. Tudo que não tem o cheiro de Jesus, expulsa. Da mesma forma que você escova dente para não ter um problema punindo as outras pessoas. A gente gasta tempo cada manhã preparando a maneira que a gente cheira. Aroma é terapia. Ou aroma é tortura. Pecado em mim é cheiro. É cheiro. Confessar é identificar a fonte do cheiro que não combina com Jesus. E pela confissão, você elimina o cheiro da vingança, o cheiro da ira, cheiro da maldade. Então, confessa. Eu, pessoalmente, confesso pecados de pensamento que cheiram mal, pecados de palavras que cheiram mal. Sabe que tem palavra que, uma vez falada, cheira mal? E ações erradas, ou pecados de ações. Muitas vezes, durante esse momento, eu tenho que criar uma lista de com quem eu preciso falar para tirar o cheiro ruim daquele relacionamento. Pamela, eu falei ontem de uma forma errada com você. Saneamento básico, confissão. É ver, ouvir, louvar, saborear, confessar. A próxima, viva a sua identidade. Verbalizar, mais uma vez com a boca. Eu sou filho de Deus. Fala isso comigo. Eu sou filho de Deus. Sou perdoado. Sou perdoado. Sou amado. Só o ato de afirmar muda sua postura. Literalmente, eu tenho uma lista de umas 40 declarações sobre quem eu sou e eu leio, ou quando eu estou com outras pessoas, eu faço internamente, mas quando eu estou sozinho, eu fico de pé e eu declaro, sou filho de Deus. Amado, justificado, escolhido, rico em Cristo Jesus, ramo da videira, essa lista. Enquanto eu vou declarando, abre em mim uma alegria que eu não preciso me estabelecer no mundo através daquilo que eu faço, porque eu já sou. E o que eu sou é o que eu faço. Agora, tudo isso até agora era para mim preparar para esse dia. Eu começo comigo, porque eu preciso estar bem. Agora muda. A quinta, ou a sétima. Toque espiritualmente alguém que você ama pela intercessão. Eu tenho 4 filhos que moram nos Estados Unidos, 2 noras, 2 genros e 11 netos. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Eu vou interceder por meu filho em São Francisco. Deus, toque no meu filho. Guarda ele. Apoia ele. Eu garanto para você. Porque eu tenho uma conexão com Jesus e meu filho também tem uma conexão com Jesus. Dentro dele, nesse exato momento, meu filho vai sentir meu apoio. Cada neto, cada pessoa. O pastor Rick Warren sofreu uma cirurgia ontem. Foi muito grave. E minha última oração ontem à noite foi: Senhor, mão estendida, toque esse homem de Deus. Guarda a sua esposa, quer. Cuida deles. Uma postura. A próxima. Receba. Abre sua mão vazia e peça para Deus o que você precisa para amar pessoas. Eu preciso de um emprego, Senhor. Eu preciso de coragem. Eu preciso de ajuda. Mas não peça só para você. Peça para outras pessoas. Você conhece alguém que não tem amigos? Peço que Deus dê para eles amigos. Peça. Faz uma lista. Peça. Eu preciso disso. Eles precisam disso. No meu diário de oração tem muitas páginas, porque eu tenho família grande, eu tenho 6 irmãs, eu tenho muitos amigos, muitas pessoas. Então, essa parte eu não posso fazer todo dia para todo mundo, mas Deus traz para meu coração o que pedir para cada pessoa e para mim também, para meu casamento, para meu ministério. E a última coisa, andar. Pega a sua cruz. O que é a sua cruz? Quando eu comecei no ministério como pastor batista, eu pensei que minha cruz era o corpo diaconal da igreja. Porque eu queria fazer tantas coisas e aqueles 12 homens sempre questionaram o que eu queria fazer. Então eu pensei, Senhor, tira de mim esse cálice. Eu achei que pessoas chatas eram minha cruz. Então eu pensei assim, eu vou pregar tão bem na igreja, eu vou ser um pastor tão espiritual que não vai ter pessoas chatas na minha igreja. Eu fiz essa oração durante muitos anos. E eu descobri que igreja é como um hospital. Se você faz bem seu trabalho, você é um cirurgião e você faz bem seu trabalho, você ganha fama de ser capaz de pegar os casos difíceis. Então, se eu for um pastor bem sucedido e levando pessoas para a cura, a minha igreja ia encher de pessoas difíceis. Mas pessoas difíceis são uma oportunidade de ver o poder de Deus. Então, o que significa andar com a sua cruz? É entregar a quantidade do amor divino que cabe a você entregar. Por exemplo, Jesus carregou a cruz do perdão dos pecados de toda a humanidade. E lá na cruz, ele conseguiu, em um ato de pagamento dos pecados de todos nós, ele ficou totalmente zerado. A Bíblia até fala que Deus fez ele pecado por nós. como se fosse ele a causa dos nossos pecados, o responsável por nossos pecados, e ele carregou sua cruz. Glória a Deus, ninguém aqui tem que carregar aquela cruz, porque ninguém aqui ia ter condições. Mas a minha cruz é a quantidade do amor de Deus que deveria chegar na vida da minha esposa sendo entregado por um marido. Se a minha esposa dizer um dia no céu, eu experimentei o amor de um marido, é porque eu estava entregando o amor de Deus para ela corretamente. Se os meus filhos falam, eu recebi o amor de um pai ou de um avô, isso é minha cruz. Minha cruz é um dia de cada vez receber de Deus a quantidade de amor que só Carlos pode entregar. Essa pregação, hoje de manhã, com todos os meus erros e limitações, é uma parte da minha cruz. Então, a cruz não é uma coisa negativa. A cruz é a oportunidade de andar com Jesus. Porque Jesus sempre precisa de pessoas dispostas a entregar o amor de Deus. Um dia de cada vez, na medida certa, na hora certa e na maneira certa. Então, assim que eu começo o meu dia, vendo alto Jesus, ouvindo a voz que vai ser a voz desse dia, a voz de Jesus, louvando, cantando no meu coração, usando a minha boca para glorificar o Criador, agradecendo para saborear como Deus é bom, como a vida é boa, como vale a pena viver a despeito das tribulações e dificuldade, confessando os meus pecados para que nenhum cheiro que vem do maligno fique grudado em mim, mas para que eu possa ser aroma de Jesus, passando perto de pessoas e elas percebendo tem alguma coisa boa aqui perto que tem cheiro do amor. Afirmando quem eu sou, olhando bem forte para o mundo, dizendo, eu sou muito mais do que você pensa, porque Jesus é muito mais em mim do que você percebe. Eu sou filho de Deus, amado, justificado, santificado, salvo para toda a eternidade. Depois de cuidar bem de mim, eu vou começar a tocar em pessoas pela intercessão. E eu vou imaginar elas na minha mente e vou fazer um pedido para elas sob medida, porque eu estou acompanhando eles na minha vida continuamente. Depois eu vou pedir, Senhor, eu não sou, mas o Senhor é. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Então, Deus, me dê dinheiro suficiente para no mês de fevereiro, eu e Pamela possamos ir para os Estados Unidos e ver os nossos netos. Em 13 anos, nunca nos faltou dinheiro suficiente para fazer uma viagem para ver os nossos netos. Porque quando o seu alvo é amar, Deus paga as contas. E finalmente, eu estou pronto. Agora, vou abrir a porta do meu apartamento e dizer, Jesus, estou indo com o Senhor para entregar o amor hoje. E no fim daquele dia, eu vou cair na cama cansado, mas vou dormir em paz. E ao acordar no dia seguinte, eu vou estar dizendo, Vou mirar alto, ouvir, louvar, agradecer, afirmar, interceder, pedir e agir. Um dia de cada vez, um dia de cada vez, um dia de cada vez com Jesus. Que Deus te abençoe.
Uma das coisas que eu aprendi muito com o pastor Carlos é sobre a questão de estarmos centrados em Jesus em todo o tempo. E tudo que ele falou aqui com relação a essa vida maravilhosa que nós temos em Jesus, ela só será possível de fato se você tiver Jesus como a fonte de todas as coisas. Somente se você estiver ligado em Jesus, que é a videira, é que você terá a fonte para viver todas essas maravilhas que nós podemos desfrutar da sua presença. Assim como um galho, ele mingua e morre se não estiver ligado à árvore. Assim como ele não tem a seiva que o alimenta, você também não saberá o que é viver se você não estiver ligado a Jesus. Se você não estiver ligado a Jesus, você simplesmente saberá o que é existir, mas não experimentará a vida verdadeira. E nesse momento eu queria dar a oportunidade para você que nunca convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida, para ser o alicerce, a base, a fonte de vida a jorrar e te sustentar, a tomar essa decisão agora. Quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Deus te ama tanto que ele mandou Jesus, o filho dele, para morrer numa cruz e pagar o preço pelos seus pecados. Eu não sei o que você fez. Talvez você tenha pensado, poxa, eu não mereço. Eu não mereço essa vida. Eu não mereço experimentar essas coisas tão maravilhosas. A boa notícia é que apesar de você não merecer, mesmo assim, Deus quer te dar como um presente gracioso. E ele tanto quer te dar, que ele já provou isso enviando Jesus para morrer numa cruz e pagar o preço pelo seu pecado, para que hoje você pudesse receber o perdão e desfrutar dessa vida maravilhosa que nós podemos ter alicerçados em Jesus. Por isso, se você deseja, eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Se você deseja ter Jesus como a fonte de vida na sua vida, de estar ligado em Jesus como um galho está ligado à árvore, eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Aqueles que já aceitaram Jesus, já fizeram essa oração, peço para que faça de novo, em solidariedade àqueles que estão fazendo pela primeira vez. Repita comigo. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor me ama, e o Senhor mandou Jesus para morrer numa cruz e trazer para mim a vida verdadeira. Obrigado, porque apesar dos meus pecados, o Senhor me ama. Apesar dos meus pecados, o Senhor quer passar a eternidade comigo. Neste momento, eu coloco a minha vida em teu altar. Coloco o meu coração diante do Senhor para receber a vida perfeita de Jesus e desfrutar, desde agora, da vida verdadeira que o Senhor tem para me dar. Eu te louvo e te agradeço, no nome santo de Jesus, amém. Ainda de cabeça baixa, quero perguntar, quantos aqui fizeram essa oração pela primeira vez? Levante a sua mão, mantenha a erguida que eu quero orar por você. É um momento seu com Deus, é um momento onde as pessoas não estão olhando para você, estão de olhos fechados, mas eu quero validar essa oração, orando por você. Amém. Mantenha sua mão levantada, que eu vou fazer oração aqui. Paizinho, eu te agradeço e te louvo pela oportunidade que temos de chamar de Pai e de viver a plenitude de vida que o Senhor tem para nós através do Teu Filho Jesus. Pai, nós queremos entrar no eixo, queremos estar em concordância ou em acordo com o Seu plano maravilhoso para as nossas vidas. Queremos contar ao Pai com Teu Filho Jesus a nos guiar, a nos orientar e a nos sustentar em todos os momentos da nossa vida. Por isso as pessoas estão de mãos levantadas nesse momento. Sejam aqui presencialmente e aquelas que estão em casa, nos assistindo pela internet. Ó Pai, o Senhor tem visto o coração e as mãos levantadas agora. Eu peço que o Senhor, ó Pai, escreva o nome deles no livro da vida. Quebre, ó Pai, qualquer grilhão que as trevas tenham segurado e que eles possam ainda hoje desfrutar de uma forma sobrenatural, experimentar de uma forma sobrenatural o amor imenso que o Senhor tem por eles, para ratificar que a partir de hoje eles não são mera criaturas, mas são filhos amados do Senhor. Abençoe-os, ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Querido, se você tomou essa decisão, fez essa oração, eu quero incentivar você a pegar uma fichinha como essa na frente da sua cadeira e preenchê-la. E entregar ali na recepção para alguém que estiver com a camisa a servir. Nós, como igreja, queremos presentear vocês com um livro chamado Ele É. Esse livro contém uma coletânea de testemunhos de pessoas que, assim como você, começaram essa jornada de entrar no eixo e de estar ligado a Jesus. Testemunhos para que possa incentivar e inspirar você a também continuar nessa caminhada, ok? Mas não sair daqui sem tomar essa decisão, que certamente mudará a sua história. Vamos para um momento agora especial da nossa celebração, que é a apresentação dos bebês. Eu quero chamar aqui o Aleandro Soares Teixeira e os seus pais, e também o Murilo Lopes Bristô e os seus pais. Convidar a igreja a ficar de pé e a estender as mãos para orarmos por esses bebês. Uma coisa linda e maravilhosa que é nítida na Bíblia é que toda vez que Deus quis mudar a história do seu povo, mudar as concepções arraigadas de uma cultura, Ele usou crianças. Como pastor de crianças, eu fico muito feliz e honrado em trabalhar em prol da construção da igreja do amanhã, mas também da fundamentação da igreja do hoje, porque é nítido como Deus usou crianças desde o início da sua vida para abençoar toda a nação. Rei Josias coroado quando tinha 8 anos de idade, profeta Jeremias tendo seu chamado quando tinha aproximadamente 12 anos de idade, Samuel que ouviu a Deus e foi chamado para ser profeta, juiz e líder da nação quando ainda era uma criança. E o fato de Deus ouvir o choro de um bebê e interpretar como sendo uma súplica tremenda que move o seu coração e derrama bênção sem medida sobre a criança e toda a sua geração, como foi com o filho de Abraão, Ismael, que durante o seu choro, Deus ouviu e decidiu abençoá-lo e transformá-lo numa grande nação. Da mesma forma, nós sabemos que Deus tem olhado para esses pequenos. E como Deus tem visto a vida deles, nós também como igreja queremos olhar com um olhar profético e ver aquilo que Deus há de fazer neles e através da vida deles. E abençoar as famílias para que eles sejam porta-voz do Senhor, profetas e profetisas do amor de Deus na vida desses pequenos. E como igreja, nós nos colocamos à disposição para apoiá-los e ajudá-los nessa caminhada. Paizinho, nós te louvamos, te agradecemos por esses pequenos grandes guerreiros que o Senhor tem separado para essa geração. Sabemos, ó Pai, que aqui está representado o antídoto para uma nação corrupta, para os pecados do povo. O Senhor tem separado, ó Pai, essas respostas. Pai, nós queremos abençoá-los, tanto os bebês como seus pais, essas famílias, para que eles sejam fortes, corajosos, intrépidos e firmes no propósito que o Senhor tem estabelecido para cada um deles. Pedimos ao Pai que o Senhor revele aos pais todo o destino profético que o Senhor tem estabelecido para essas crianças, e que eles, ó Pai, que já têm o que é necessário para cumprir a missão de serem profetas e profetizar o Teu amor na vida deles, que eles possam ter uma percepção clara daquilo que o Senhor tem para a vida dos seus pequenos e direcioná-los conduzi-los ao caminho que o Senhor soberanamente tem estabelecido. E nós, como igreja, nós os abençoamos e declaramos que iremos apoiá-los no que eles precisarem, como família do Senhor, como igreja do Senhor, aqui nessa terra e nessa geração. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Podem se assentar.
Bem, nessa nova série Entre no Eixo, nós temos 4 desafios bem práticos para você. Em primeiro lugar, nós queremos desafiar você a aumentar em 15 minutos o seu tempo de leitura bíblica e oração. Segundo desafio, que você inclua o jejum como uma disciplina, um exercício espiritual. Terceiro desafio, que você possa participar, se inscrever em algum curso bíblico que a nossa igreja oferece. E em quarto lugar, nós queremos desafiar você a convidar um amigo para vir conhecer Jesus. Esses 4 desafios, se levado a sério, vão fazer com que o nosso relacionamento com Jesus se aprofunde ainda mais. Nós contamos com você.